tudo bem? Eu sou o Rogério Bezerra, do Poesia Todo Dia, também do Instagram. Vou trazer para vocês uma série de sacadas, tá? Vou gravar algumas sacadas aqui para vocês, então vamos lá. Vamos de sacada! Vem comigo! Olha só, já aconteceu com vocês de receberem um elogio e não saber lidar com isso? Eu sempre tinha isso comigo, de receber um elogio e não saber lidar. Então, vocês sabem, eu escrevo, né? Então, alguns textos que eu posto, sempre eu recebo um feedback quando alguém posta reposta um texto meu no Stories e marca lá que eu sou o melhor. Eu nunca soube lidar com isso. Quando eu via alguma coisa assim, eu sempre dava risada, sabe, comigo. E aí eu recebi esses dias um post assim, e o que, que eu ia fazer? Eu ia agradecer, tal, eu ia responder de uma forma que, tipo, desmerecendo esse título. E aí eu pensei, pô, tem tanta gente que eu acho bem melhor que eu, muito melhor que eu. Só que aí me veio essa sacada: achar alguém melhor é uma opinião individual, e não porque eu acho alguém melhor ela seja o melhor mesmo. É minha opinião. Na minha opinião, fulano de tal é o melhor. Na minha opinião, fulano de tal é o melhor cantor, fulana de tal é o melhor cantor, ou o melhor ator, o melhor filme. É minha opinião, não quer dizer que isso seja verdade. Quando eu tive esse eu falei, pô, meu Deus do céu, é a opinião dela, eu tenho que respeitar a opinião dela. Se ela acha, glória a Deus, que bom que ela acha que eu sou. E eu respondi pra ela que eu fiquei muito feliz da forma que ela, por ela achar isso de mim, e por ela talvez ver coisas em mim que eu não sou capaz de enxergar, que só Deus é capaz de enxergar. E obrigado, Deus, por pôr alguém na terra para que ela me veja com os teus olhos. E quando a gente enxerga o melhor em alguém, nós também estamos enxergando como Deus enxerga aquela pessoa. Talvez ela não saiba que ela não saiba, ou ela não pense que ela seja a melhor naquilo que ela está fazendo. Talvez ela não acredite que ela seja a melhor, como eu acredito. Mas se alguém está vendo, nossa, é legal quando alguém consegue ver uma coisa na gente que a gente não percebe, que a gente não se deu conta, ou que a gente vai demorar muito tempo a entender se tem valor ou não. Como quem trabalha com pintura, eu vejo alguns filmes de pintura, e pintor só fica famoso depois que morre. Eles nem gozam da fama deles. Talvez por ter essa autocrítica muito elevada, quem trabalha com arte sabe, a gente se cobra muito, a gente nunca acha que tá bom, a gente nunca acha que é o suficiente. Então, por isso, quando a gente se depara com um elogio desse, a gente desacredita. E eu aprendi agora há poucos instantes, que é preciso valorizar quem enxerga na gente coisas que a gente não percebe. Tá bom? Espero que tenham gostado dessa sacada, que sirvam para vocês, e continuem me curtindo aqui no meu Instagram, e tamo junto, Shalom Now. Beijo do Rojo, fica com Deus. Oi, bom dia, boa noite, boa tarde, você que está me ouvindo agora. Olha só, eu sou o Rogério Bezerra, do Instagram também. Estou hoje aqui começando uma série nova, o Papo Reto. E para começar com o pé direito, trouxe essa ilustríssima pessoa, Gabriel Sartor. Você deve estar pensando, quem é Gabriel Sartor? Ele é cantor? Ele é ator da Globo? Não, ele é um jovem empresário de Maringá, de muito sucesso. E ele vai trazer para vocês aqui a experiência dele,
como ele começou, como isso foi tornando parte dele e da vida dele. Com vocês, Papo Reto com Roger Bezerra e Gabriel Sartor. Vai, Gabriel, fala um pouco sobre você.
Ô, Roger, primeiramente agradecer a oportunidade de estar contigo aí falando sobre empreendedorismo. Eu sou um grande fã do seu trabalho.
Obrigado.
Um trabalho incrível que você faz. E vai ser um prazer aí estar compartilhando contigo aí sobre empreendedorismo.
Gabriel, você começou com quantos anos, Gabriel, sua empresa?
Então, eu comecei a minha empresa com 17 anos. Só que a minha história, ela começa um pouco antes disso. Quando eu tinha uns 13 para 14 anos, eu comecei a me apaixonar aí por programação, por Linux, por essa parte mais técnica. E nisso me possibilitou a começar no meio de tecnologia. Então eu tinha essa paixão por desenvolvimento, por programação, e eu fui em busca de conhecer os provedores de internet da região ali de Campo Mourão, onde eu morava. E eu encontrei um provedor que não tinha ninguém que cuidava dessa parte de redes, de Linux, etc. E eu fui convocado a trabalhar com esse provedor com 14 anos. Só que detalhe, eu não tinha salário. Eu tive uma oportunidade de começar ali a aplicar o conhecimento teórico que eu tinha na prática, só que sem remuneração nenhuma. Isso me gerou uma bagagem técnica legal para alguns anos mais tarde eu começar a Ligue com 17 anos. Então ali começa com... A gente iniciou ali primeiramente prestando serviço de VoIP. E a empresa era eu. Era uma empresa de uma pessoa só ali. Eu tive um sócio no início. Só que eu que fazia venda, eu que fazia parte técnica.
Era Euquipe.
Esse meu sócio, ele me ajudou ali na parte de investimento, na parte de servidores, que depois ele logo em seguida saiu da sociedade. E a empresa era basicamente eu. Então eu tinha que vender, eu tinha que instalar, eu tinha que fazer todo o...
E essas dificuldades que você passou nesse início aí, o que isso agregou para você? O que, que isso agregou no Gabriel que é hoje?
Isso me agregou um conhecimento muito relevante, foi muito importante para mim na área de vendas, porque eu vinha da parte técnica e iniciando a minha empresa ali do zero, sem nada, sem dinheiro, eu tive que aprender a vender, porque se eu não faturasse eu não conseguia pagar as minhas contas. Então isso me gerou uma bagagem de vendas, eu tive que aprender na fogueira mesmo a como vender. Então isso foi incrível, essa bagagem de vendas me possibilitou a ter essa forte expansão que a gente teve na Ligue depois, onde eu consegui alinhar a parte comercial que eu aprendi no campo, juntamente com a parte técnica que vinha dessa minha bagagem anterior.
Que legal. E hoje a sua empresa, ela atua em que parte do mercado? Como ela atua? Explica para quem está te ouvindo aqui.
Então, inicialmente a gente começou com VoIP, isso em meados de 2007, e a gente foi se moldando ao mercado. Então, alguns anos depois a gente começou a construir rede de fibra ótica por algumas cidades. Começamos com uma avenida, depois virou um bairro, depois virou uma cidade inteira e hoje já são 11 cidades.
Foi na sementinha ali?
Foi na sementinha, sempre trabalhando muito, reinvestindo todo o lucro da empresa. E hoje a gente está já em mais de 11 cidades com fibra ótica, até residência com FTTH. A gente é pioneiro nisso aqui no Paraná. A gente atende cidades que antes basicamente nem tinham conexão direito ou só tinham conexão por internet via rádio. E hoje a gente tem tido um forte ritmo aí de crescimento nesse mercado de internet por fibra ótica.
Nesse período que você mencionou agora há pouco, que você disse que começou a vender, o que aconteceu? Me conta alguma coisa engraçada, alguma coisa inusitada que aconteceu nesse período que você estava iniciando nas vendas aí. Como foi isso para você?
O engraçado é que eu tive que sair da zona de conforto, né? Então, eu tinha que ir no cliente. O que eu vendia, o que a gente começou na Ligue vendendo era VoIP. Então, basicamente, naquela ocasião as empresas gastavam muito com telefonia. E por meio da tecnologia VoIP, a gente conseguia fazer essas empresas economizarem aí mais 50%. Então eu tinha que ir na empresa, vender um plano VoIP.
As pessoas não desconfiavam, porque né, o VoIP também teve aquela época da
Telex Free.
Telex Free.
Foi um pouco antes disso. A gente começou um pouco antes de surgir a Telex Free. Então, as pessoas até tinham um certo receio, só que como a economia era interessante, eles me davam essa janela de abertura. E o mais interessante ainda é que eu tinha que comprar o crédito VoIP. Então, o que eu fazia? Eu ia no cliente, vendia uma franquia para ele de R$500. Aí essa franquia era pré-paga, então eu já recebia esse dinheiro e eu tinha que ir comprar esse crédito com o meu fornecedor para o cliente conseguir consumir em decorrência do mês, porque eu não tinha o fluxo de caixa para. Então eu tinha que estar vendendo sempre para estar conseguindo fazer a empresa performar e fazendo a empresa.
Você economizava no almoço para poder jantar.
Exatamente, eu economizava no almoço para poder jantar.
Nossa, hein? E essa persistência te trouxe até aqui.
Essa persistência, isso foi em meados de 2007, 2008. E essa persistência e sempre o foco em estar reinvestindo sempre na empresa, esse foco no cliente, esse foco no crescimento, esse foco nos colaboradores, possibilita a gente vir ano a ano crescendo em média 60%. Então, não tem muito segredo, é muito trabalho, dar cara a tapa e fazer acontecer.
Você era aquele menino nerd da escola?
Eu era.
É?
Era.
E como era isso?
Ah, era tranquilo.
Era zoado ou não?
Era zoado, era um pouco zoado.
É. Tá vendo onde chega o menino nerd da escola, hein?
É.
E como você já encontrou algum amiguinho seu daquela época da escola lá que te vê hoje?
Ah, eu encontro bastante a galera. Tenho bons amigos até hoje da época da escola também. Então, eu nunca também me importei muito, assim, sabe? Às vezes o pessoal me chamava de soninho, porque eu gostava de programar até tarde...
Dormia muito.
Eu dormia na aula e tal, então... Mas isso nunca levei pelo lado ruim, né? Nunca me... E sempre levava na brincadeira.
É isso aí. Gabriel, para quem está começando um negócio, para quem está começando que tem um sonho de ter o próprio negócio ou alguém que desperta esse sentimento de empreendedorismo, qual que seria a sua dica?
A minha dica é muita persistência, né? Fazer acontecer. Eu acho que tem que, independente das circunstâncias, a pessoa tem que fazer acontecer, tem que identificar uma boa janela de mercado, então uma boa necessidade de mercado, entender muito bem o que o seu cliente quer e, identificado isso, a pessoa tem que visitar cliente, dar cara a tapa e só ter esse caminho de que vai dar certo. Então acho que a pessoa tem que acreditar muito que vai dar certo, tem que ser persistente e não pode desistir.
Se você fosse comprimir tudo isso aí em três palavras, o que, que você fez?
Eu acho que ousadia, muita persistência e muita vontade de fazer acontecer.
E se você não tivesse hoje, no lugar que você ocupa hoje, como empresário, como empreendedor, o que, que você gostaria de estar fazendo?
Então, eu tenho a minha segunda paixão aí, que é trabalhar com investimentos, né? Com bolsa de valores, com aplicações de longo prazo. Então, provavelmente eu estaria trabalhando aí no segmento de investimentos.
O que você gosta de... O que você tem isso como paixão?
Da parte de investimentos?
É. O que te fez apaixonar por isso?
Eu acho que tem um pouco a ver com essa minha veia empreendedora, de você poder, a bolsa de valores, ela te possibilita aí a estar investindo em novos negócios, investindo na economia.
Está em constante movimento.
Está em constante movimento e você investe o capital em empresas que você acredita que tenham um bom potencial para o futuro, aí, né? Para a economia do país.
Bacana, Gabriel. E essa foi o primeiro Papo Reto com o Gabriel Sartor. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre a história do Gabriel. Peguem isso para vocês como alguma sacada que o Gabriel deixou aqui. Tem um grande know-how no que ele está falando, no que ele está dizendo, no negócio dele. E que isso venha tocar no seu coração, no teu sentimento, com boas energias, com boas ideias. E que o seu negócio prospere tanto quanto prosperou o negócio do Gabriel. Foi um prazer enorme estar aqui com o Gabriel, batendo esse papo com ele, sabendo um pouco mais da história dele, dividindo um pouco a história dele com vocês. E que isso traga para vocês energias positivas. Beijo do Roger, fique com Deus, até o próximo Papo Reto.